Muito obrigada, senhor presidente, senador Jorge Viana, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna neste momento para relatar uma importante audiência pública que tivemos hoje pela manhã no âmbito da Comissão de Infraestrutura. Aliás, uma reunião muito bem dirigida pelo nosso querido presidente, que retornou ontem aos trabalhos, presidente Garibaldi Alves, que após um problema grave e sério de saúde, retomando os trabalhos no dia de ontem, hoje dirigiu com maestria, inclusive colaborou muito para que selássemos um acordo no âmbito da comissão. Lá estava o senador Lazier também, que apesar de ter levado os assuntos do Rio Grande do Sul, compreendeu perfeitamente o problema que nós da região norte vivemos, não foi, senador Lazier? E o tema do debate hoje era a BR-319. Senador Jorge Viana, BR-319, que teve as suas obras de manutenção embargadas há alguns dias pelo IBAMA. Obras essas que vinham sendo realizadas pelo DENIT, pelo Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, no âmbito do Ministério dos Transportes. Pois bem, o IBAMA, baseado num relatório feito no mês de agosto, embargou as obras, dizendo que estavam causando prejuízos, ao meio ambiente. Portanto, essa audiência nós marcamos semana passada e já realizamos essa semana, até em caráter de urgência. Em caráter de urgência, porque, de fato, há uma característica de urgência, por conta de que são obras de manutenção, são pontos extremamente críticos de uma BR, que é a BR-319, e que o DENIT, preocupado com vida de pessoas, foi lá e, baseado num licenciamento dado pelo IPAAM, que é o órgão ambiental do estado do Amazonas, iniciou essas obras. Posteriormente, o IBAMA, entendendo que havia irregularidades, embargou. E o nosso objetivo é acabar com esse embargo, permitir que a obra siga. E todo o debate hoje, no âmbito da Comissão de Infraestrutura, girou em torno disso. Veja, senhor presidente, eu aqui quero, para quem nos ouve, falar rapidamente sobre a BR-319, que eu tenho certeza, convicção absoluta, que muitos dos brasileiros e das brasileiras nem sabem da existência dessa BR e tampouco da sua importância. A BR-319 é o único caminho terrestre que liga grande parte da Amazônia brasileira às outras regiões do nosso país, em especial dois estados, os estados de Roraima e do Amazonas. Esses dois estados têm uma única ligação terrestre com o Brasil, ou seja, com o nosso próprio país, que é através da BR-319. De Manaus, capital do Amazonas, até Boa Vista, capital do estado de Roraima, nós somos ligados por uma BR, a BR-174, que está totalmente pavimentada. E Roraima, Boa Vista, capital de Roraima, está ligada à parte norte do continente sul-americano, assim como à América Central, também por vias terrestres, todas elas pavimentadas. Aliás, senador Jorge Viana, seu estado foi lembrado lá porque tem uma BR que liga o estado do Acre ao Peru, ao país vizinho, também via terrestre. Uma obra completamente pavimentada. Aliás, dizem que é uma das vias mais bonitas, senador Jorge Viana, que tem no nosso país, que é essa que liga, o Brasil com o Peru. Pois bem, a BR-319, e eu aqui falava da BR de seu estado, senador Jorge Viana, que liga o Acre, o Brasil, portanto, até o Peru, completamente pavimentada, diz que uma bela estrada. Pois bem, nós.
A República do Acre com o Brasil, com o
Não,
Peru e com a Bolívia, que
o
nós.
estado do Acre.
Inclusive, o Amazonas é parte dessa nossa
Exato. E
República.
eu aqui estou registrando, senador Jorge Viana, que nós do Amazonas, assim como os vizinhos de Roraima, temos uma única via terrestre que nos liga ao restante do Brasil, que é a BR-319, que por falta de manutenção, durante muitos anos não recebeu nenhum centavo para que a manutenção fosse feita, foi uma BR que foi se deteriorando e até que se encontrasse numa situação quase quase que intrafegável. Pois bem, presidente Lula venceu as eleições em 2002 e assumiu conosco da região um compromisso de recuperação da BR-319. E os recursos foram destinados até que o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Ministério Público Federal, embargaram por completa a obra, o que fez que lá nos idos de 2007 e 2008 fizéssemos governo brasileiro, Ministério de Meio Ambiente, Ministério dos Transportes, DENIT e Procuradoria-Geral da República, um compromisso, um TAC, um acordo de procedimentos, de conduta, termo de conduta, no seguinte, que estabelecia uma série de questões ambientais que deveriam ser cumpridas para que a BR pudesse ser recuperada. E aí são em torno de 30 questões que o governo brasileiro terá que fazer para que a BR possa ser totalmente recuperada e reasfaltada, em torno de 30. Entretanto, inclusive, 28 unidades de conservação foram criadas em todo o entorno da BR-319. Então, o trecho do meio, como nós chamamos, que pega do quilômetro 250 a 655, é um trecho que não está asfaltado. Os 250 quilômetros iniciais de Porto Velho, Rondônia, ao Humaitá, no Amazonas, está totalmente asfaltado, e os últimos 200 e poucos quilômetros também, que liga o Careiro Castanho até a cidade de Manaus, também está asfaltado, restando somente esse trecho de aproximadamente 400 quilômetros, que é o trecho do meio. Exatamente neste trecho onde o DENIT vinha realizando obras de manutenção, e repito, para salvar vidas. Obras essas que foram embargadas pelo Ministério do Meio Ambiente, especialmente pelo IBAMA. E veja, senhores, quais a justificativa para o embargo dessa obra? Supressão de área de preservação permanente, estocagem de madeira sem licença, destinação irregular de efluentes, utilização de material de jazidas e por aí vai, e pasmem, alojamentos para trabalhadores sem condições mínimas de segurança e salubridade. Veja, o IBAMA agora cumprindo o papel do Ministério do Trabalho. Mas, enfim, pela manhã, e foi a manhã inteira, fizemos um belíssimo e um profícuo debate. Lá estava senador Assis Gurga, toda a bancada do Estado de Rondônia, estávamos nós da bancada do Amazonas, além de outros senadores, bancada do Estado de Roraima também. E de lá, senhor presidente, saímos com um compromisso. O DENIT apresentará um novo pedido para que seja reanalisado e para que seja suspenso o embargo, e o IBAMA ficou de analisar rapidamente essa nova solicitação do DENIT. Eu espero que até o final de semana tenhamos boas notícias para a nossa gente. E para concluir meu pronunciamento, senador Jorge Viana, dizendo que também, por iniciativa do senador Assis Gurga, que nós vamos fazer uma inspeção, uma diligência na BR-319. Faremos uma viagem de carro, por essa BR-319 na primeira semana. Portanto, não estaremos aqui na terça-feira. A comitiva sairá de Porto Velho na segunda-feira, pernoitará em Humaitá, onde eu já me encontrarei aguardando a comitiva, porque Humaitá é a primeira cidade do meu Amazonas, da BR-319, e a partir dali seguiremos até a cidade de Manaus diretamente. Então fica aqui o convite, quem quiser conhecer o interior da região amazônica, o estado que se encontra a BR-319 poderá perfeitamente participar conosco dessa diligência. E repito, não é possível que continuemos isolados. Não há ninguém mais do que nós que vivemos na região que tenha preocupação com a preservação ambiental, porque ali reside a nossa riqueza e o nosso futuro. Mas não é possível que permaneçamos até hoje isolados como nos encontramos. Eu concedo a parte ao nobre senador e, em seguida, a Vossa Excelência, senador Cássio.
Eu aproveito para me congratular com a reunião da Comissão da Infraestrutura hoje, em que a senadora Vanessa teve uma atuação tão importante, bem como os nossos demais colegas, porque poucas vezes, senadora Graziottin, nós tivemos uma oportunidade tão aprofundada de aflorar as nossas questões de rodovias no Brasil. Eu fui quase um intrometido, porque se discutia preponderantemente a BR-319, as grandes questões do Norte, mas não me contive e trouxe também problemas lá do Rio Grande do Sul. E fiquei um pouco decepcionado, porque a resposta que recebi do diretor-geral do Dyer é de que não há recursos, que está havendo um contingenciamento de 45% das verbas. Então, aquelas obras que nós tanto ansiamos lá que sejam atacadas, não estão sendo atendidas neste momento. Mas, de fato, eu antes pretendia fazer uma parte, depois passou a sua descrição, mas, de qualquer maneira, me valho ainda desta feliz oportunidade para dizer que foi, de fato, uma reunião longa e muito proveitosa. Muito obrigado.
Obrigada, Vossa Excelência, senador. Passa a palavra ao senador Cássio, com a compreensão do senador Jorge Viana.
Senadora Vanessa, o Brasil tem acompanhado os debates acalorados que realizamos muitas vezes neste plenário do Senado Federal, mas nem sempre aqui é divergência. Eu aproveito a presença de Vossa Excelência na tribuna, na condição de mulher, de mãe, para pedir a sua autorização, pedir vênia à casa, para que nesse instante, de forma muito comovida, eu possa prestar homenagem à minha mãe, Dona Glória, que completa hoje 80 anos de vida. Apesar de nunca ter exercido um mandato eletivo, ela sempre esteve ao lado do meu pai, ao meu lado, participando de forma ativa de todas as nossas conquistas, construindo o caminhar das nossas vidas, sem nunca ter exercido, não tão pouco um mandato, mas nenhuma função pública, foi primeira-dama da Paraíba, foi primeira-dama de Campina Grande, nunca recebeu um centavo de salário por todo o trabalho que realizou ao longo de sua vida. É talvez a maior referência no trabalho de creches no Brasil, muito, muito antes, e aí eu estou me referindo, senadora Vanessa, à década de 80, minha mãe inaugurava esse trabalho de creches. Então, na sua condição de mãe, e diante de tantas divergências e embates que a política nos impõe, eu quero me unir nesse instante ao seu pronunciamento para prestar homenagem à Dona Glória, minha mãe, e talvez a melhor forma de homenageá-la nesses tempos tão difíceis, duros que o Brasil vive, é relembrar um dos inúmeros poemas, senador Jorge, que meu pai fez, dedicado a ela. E passo, então, à leitura desse poema, agradecendo a oportunidade que me é concedida nesse instante. Disse meu pai, o poeta Ronaldo Cunha Lima, dirigido à minha mãe: Eu falarei das tuas mãos que tu me ofertas. São lindas essas mãos que tu me entregas. São frágeis essas mãos com que me pegas. São fortes essas mãos com que me apertas. Dadivosas as tuas mãos, se estão abertas, são nervosas as tuas mãos, as mãos que tu esfregas. Prudentes tuas mãos quando me negas, são minhas tuas mãos nas horas certas. Essas mãos que se juntam para as preces são as mesmas que sempre me ofereces para tirar-me da vida dos desvãos. Essas mãos que me cobrem de carinhos são as mãos que apontam os meus caminhos e a minha vida está em suas mãos. Então, que fique registrado essa homenagem que meu pai fez em vida à minha mãe e que eu renovo nesse instante, lembrando, se me permite mais um minuto, presidente, de um tempo muito difícil para encerrar, trazer um pouco mais de leveza para esse plenário do Senado Federal. Quando meu pai foi caçado pela ditadura, cumpriu um exílio forçado em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, e era uma época de muita dificuldade econômica, de muitas restrições, vivi isso muito de perto, mas meu pai sempre altivo, advogando, e numa data como hoje, num aniversário, sem condições financeiras de ofertar um presente de maior valor material, para encerrar, meu pai dedicou à minha mãe o poema, ou melhor dizendo, o soneto que eu passo a ler. Um presente para ti eu procurei, e olhando prateleiras e vitrines, percorri quase todos os magazines e tudo quanto vi, nada gostei. E só porque não me interessei por relógios, vestidos ou biquínis, resolvi e te peço que examines o modesto presente que comprei. A oferta é simples, muito pobre. Ela não tem em si e não encobre significações materiais, pois em vez de relógios ou pulseiras, trago-te flores, ternas mensageiras do nosso amor que não acaba mais. Parabéns à Dona Glória, um beijo para minha mãe, a homenagem que faço com todo orgulho, com a tolerância, a generosidade dos meus pares que me permitem esse instante de profunda emoção. Muito obrigado.
E você... Que maravilha, parabéns, Cássio, né? Como você... bom filho. Fiquei também muito emocionado, minha mãe ainda vai fazer esse ano 90 anos, se Deus quiser, dia 31. Mas é muito bonito isso, e relembrar a memória do seu pai, do poeta, e fica aqui também a nossa, o nosso abraço. E obrigado pela intervenção, senadora Vanessa. Você.
Eu também, para concluir, senador, quero lhe agradecer, senador, por essa bela homenagem que Vossa Excelência faz não à sua mãe somente, à Dona Glória, mas a seu pai, o Ronaldo Cunha Lima, quando Vossa Excelência chegou aqui na casa, fez comigo e com todos os seus colegas entregar um poema em forma de cartaz, que eu tenho e guardo com muito carinho, um poema do seu pai, que sem dúvida nenhuma um grande poeta. Certamente pela... forte mulher, como ele diz em suas palavras, frágil, mas forte ao mesmo tempo, que ele teve durante grande parte da sua vida ao seu lado, não atrás, mas exatamente ao seu lado, lhe ajudando muito. Senador Cássio, agora quem pede a permissão a Vossa Excelência sou eu. Nós temos aqui no jornal, aqui no Senado Federal, um jornal que ele tem tiragem quinzenal, que é o Jornal da Procuradoria da Mulher, o Jornal da Bancada Feminina, que é construído coletivamente. Se Vossa Excelência me permite a publicação dessas poesias, eu agradeceria muito e tenho certeza que todas nós agradeceriam também. Muito obrigada e parabéns à Dona Glória também, senador.
Eu que agradeço. Muito obrigado.